em nome de Jesus. Diga assim comigo: é tudo ou nada. Abra a tua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 26. Evangelho de Mateus, capítulo 26. Existe uma jogada num jogo chamado poker, né? Um jogo de cartas, que se chama All In, que é exatamente isso. É quando a pessoa está no desespero, ela vai para tudo ou nada. Ela vai para aquela jogada de desespero. Ela vai para aquela tentativa última, né? Que não tem mais chance. Alguns esportes, eles têm mais de uma chance. O tênis, por exemplo, você tem duas chances para sacar. Então você pode observar que o tenista, ele força bastante o saque na primeira, porque caso o saque entre, a chance dele fazer um ponto no saque, o ace, é muito grande. Mas se ele erra, você pode ver que a segunda vez ele vai praticamente só retornar a bola para o seu adversário. Em nossa vida, nós não temos segunda chance. O tempo que nós temos para servir a Deus é hoje. O tempo que nós temos para queimar por Jesus é hoje. O tempo que nós temos de dar o nosso melhor para o Senhor é hoje. Esse dia não volta mais. Esse dia em específico, ele já passou, ele está passando. Ao chegar daqui a pouco, 40 minutos, mais ou menos, 45 minutos, nós vamos estar todo mundo saindo desse lugar. Esse lugar vai ficar vazio, e esse culto, esse tempo de adoração, esse momento de adoração, não volta mais. Então o tempo que nós temos para servir a Deus é hoje, é agora. Por isso essa palavra, eu tenho como título ela: é tudo ou nada. Ah, pastor, mas eu não vou morrer amanhã, eu ainda vou viver muito tempo. Primeiro, nós não temos a certeza disso, não podemos cravar isso, nem eu, nem você. E ainda assim, se você for ter mais muitos anos de vida, o dia de hoje, específico de hoje, não volta mais. Você vai poder ter a oportunidade de adorar o Senhor amanhã, hoje à noite, durante a semana, nos nossos cultos, nos nossos gafes, mas o dia de hoje, o momento hoje é hoje. Se você não deu tudo, não adorou tudo no momento do louvor, passou. Vai ter outras oportunidades, quem sabe, mas o de hoje passou. E eu queria ler um texto com você que está lá em Mateus 26, a partir do verso 6. Quem encontrou, diga amém. Mateus 26, a partir do verso 6, diz assim: quando Jesus estava em Betânia, na casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher com um frasco de alabastro que continha um perfume muito caro. Ela o derramou sobre a cabeça de Jesus quando ele se encontrava reclinado à mesa. Ao verem isso, os discípulos se indignaram e perguntaram: por que este desperdício? Este perfume poderia ser vendido por alto preço e o dinheiro ser dado aos pobres. Percebendo isso, Jesus lhes disse: por que vocês estão perturbando essa mulher? Ela praticou uma boa ação para comigo, pois os pobres vocês sempre terão com vocês, mas a mim nem sempre terão. Quando derramou este perfume sobre o meu corpo, ela o fez a fim de me preparar para o sepultamento. Em verdade lhes digo que onde quer que este evangelho for anunciado em todo o mundo, também o que ela fez será contado em sua memória. Deus, nós estamos diante da tua presença, nós estamos diante da tua palavra, Senhor Deus, que é viva, que é eficaz. Nós estamos diante da mensagem do evangelho, Senhor. É a tua mensagem que transforma, é a tua mensagem que muda a vida do homem. Nada do que eu disser aqui tem, Senhor Deus, oportunidade ou tem poder de mudar a vida das pessoas. Mas o teu Espírito convencendo, enquanto, Senhor Deus, eu falo, enquanto humildemente o Senhor me usa, Senhor Deus, tem poder para transformar as nossas vidas. Essa manhã é uma manhã de nós nos posicionarmos, é uma manhã de nós tomarmos atitude, é uma manhã de nós tomarmos decisão diante do Senhor. E nós estamos aqui para isso, nós estamos aqui por isso. Então cuida de nós, Senhor Deus, e que a gente possa entender, que a mensagem seja clara aos nossos ouvidos, que não haja interferência da minha pessoa, porque eu sou pobre, pecador, eu sou ilimitado, mas o Teu Espírito é poderoso, e eu peço a intervenção, eu clamo pela ajuda do Teu Espírito, para Deus, que nós saiamos daqui preenchidos, cheios, transformados, modificados, pela Tua graça, Senhor, em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, essa palavra, o Evangelho de João capítulo 12 vai descrever essa mulher como sendo Maria, a irmã de Marta, aquela que escolheu a melhor parte. Mateus não traz especificamente o nome dessa mulher, mas ele traz alguns detalhes importantes. Também o Evangelho de João vai dizer que esse perfume, ele se chamava nardo, e era um nardo puro. Daí a gente começa a ver a tamanho valor e a indignação das pessoas em ver alguém quebrando esse vaso e derramando esse perfume sobre a cabeça de Jesus. Para se ter uma ideia, esse perfume ele custava 300 denários. E só para te trazer um parâmetro do que custava esse perfume, um denário era mais ou menos o valor de um trabalhador braçal, de um trabalhador comum naquela época. Então 300 dias de trabalho, se você fizer uma conta rápida, mais ou menos aí 130 dólares o dia de uma pessoa, de um trabalhador que é recém-chegado, vezes 300 são 39 mil dólares. Pegou aí? 39 mil dólares, aquela mulher simplesmente pega aquele vidro, aquele frasco, e ela quebra esse frasco e derrama sobre a cabeça de Jesus. Eu não sei se aquela mulher tinha ganhado aquele perfume de alguém como herança, eu não sei se aquilo tinha passado de geração, eu não sei se ela tinha economizado por mais de um ano e comprado aquele perfume para uma situação especial, ou se ela já estava planejando tudo para quando o Messias aparecesse, ela entrasse então e fizesse esse ato de bondade. Mas fato é que aquela mulher, ela pega aquele perfume e 39 mil dólares ela simplesmente derrama sobre a cabeça do mestre. Só para te dar um contexto de algumas coisas que nós precisamos entender. Alabastro era o tipo do vaso, era um vaso fabricado a partir de uma pedra encontrada nas imediações de uma cidade chamada Alabastron, uma cidade egípcia. Então por isso chamava esse nome de vaso de alabastro. E a pedra, ela era uma pedra um pouco mais maleável do que o mármore. Então era mais fácil de esculpir, era mais fácil de fazer algum objeto daquela pedra, porque ela era maleável. Outros estudiosos vão dizer que aquele vaso era um vaso mais ou menos típico, que parecia uma garrafa como essa, talvez um pouco maior, mas que tinha um gargalo, um pescocinho aqui, aonde era quebrado como aquelas ampulhetas de ampolas, desculpa, de remédios. Você quebra só a ponta ali do gargalo e derrama. Mas essa mulher, ela vem, a Bíblia diz que ela quebra o vaso e derrama totalmente sobre o Senhor. O alabastro, né, atualmente ele é composto de mais uma espécie parecida, mais um gesso, então ele é mais frágil ainda. E a primeira coisa que eu entendo aqui, que o Senhor traz para nós, é que talvez nós que somos de uma outra geração, dos anos 80 para trás, a gente é um pouco mais rígido. A gente é aquele alabastro que parece mais com mármore. A gente aguentou muita pancada, a gente viveu muita coisa, a gente viveu muita injustiça, a gente andou, talvez você andou, né, a pé muito tempo, andou de bicicleta muito tempo, talvez, eu me lembro de pessoas contando, para eu ir para a escola eu andava 4 quilômetros, eu andava isso, eu andava aquilo. Talvez quem nasceu dos anos 90 para cá, talvez não passou esse tipo de dificuldade que nós passamos. Então talvez você é esse vaso de alabastro um pouco mais rígido, que tem como manusear, tem como você mexer nele, mas é um pouco maleável, mas ainda é muito rígido. E pode acontecer que eu e você, a gente olhe para essa geração de hoje e veja eles como um vasinho de gesso. E é natural que a gente vá de repente reclamar dessa geração. Essa geração não quer nada com nada, essa geração é isso, essa geração é aquilo, essa geração ela é desacreditada, ela não tem amor, ela não tem respeito, essa geração é um monte de coisas. É comum talvez nós, de uma geração mais rígida, que veio de uma criação um pouco mais complicada, olhar para essa geração nova e se sentir de repente superior a eles. se sentir mais forte do que eles, mais rígido do que eles. Mas deixa eu te falar, seja uma geração mais nova, que é, parece mais com gesso, que tem que ter um jeito um pouco diferente de tratar. Seja uma geração mais antiga, um pouco mais rígida, que aguenta um pouco mais, né, de dificuldades e de pancadas, vamos dizer assim, da vida. Nós todos somos vaso. Nós todos somos vaso, e o que tem, nós vamos ver isso aqui para frente, não importa a composição. Não importa, nós somos diferentes. Uns vasos um pouco maiores, um pouco menores, uns vasos mais rígidos, outros não tão rígidos, uns vasos com mais cores, outros com menos cores, um vaso com mais alegria, outros mais sem alegria, mas todos nós somos vaso. E aqui a gente aprende que, na verdade, o que tem valor não é o vaso. A gente não vê os discípulos brigando, gritando, fazendo o maior barulho por causa do vaso. Olha ali, quebrou o vaso, Senhor. O vaso de alabastro. Tão difícil de fazer, as pedras vêm lá do Egito, ou então o vaso tem que vir lá do Egito, tem que importar de novo. Não era, demorava 2 dias para entregar como o Amazon faz hoje. Você pede hoje, amanhã de manhã está lá na tua casa. Você não vê ninguém reclamando por causa do vaso. Você vê eles falando é pelo perfume, é o valor do perfume, é o que estava dentro é que eles estavam reclamando. O que eles estavam brigando é exclusivamente pelo que estava dentro. E aqui eu aprendo algo, que o que de fato tem valor na minha e na sua vida é o que tem dentro. O que tem de fato valor para o mundo espiritual e para a nossa vida é o que nós colocamos dentro. E aí eu entro numa pergunta: o que você tem se alimentado? O que você tem colocado dentro de você? O que você tem ouvido? O que você tem falado? O que você tem sentido? O que você tem tocado? O que você tem visto? Tudo isso, esses sentidos, esses nossos sentidos, é o que nós ingerimos, é o que nós colocamos dentro de nós. Ah, pastor, mas não tem nada a ver, eu ouvi essa música aqui, não tem nada a ver, está tudo certo, está tudo bem. Você está colocando coisas dentro de você. Ah não, mas eu vou só ver isso aqui não tem problema nenhum, isso aqui não é nada de errado, mas você está vendo, isso está entrando dentro de você, você está alimentando você com isso. O que nós temos colocado dentro de nós? Porque o que de fato tem valor para a nossa vida é o que está dentro. Você não vê os discípulos brigando, olha ali, por causa do vaso, quebrou o vaso. Não, o vaso é um recipiente. Eu já falei isso aqui algumas vezes, irmão. Se eu falar assim para Deus: eu não vou mais fazer a tua obra, eu não vou mais pastorear, eu não vou mais ser pastor, eu não vou mais ser crente. Amanhã Jesus levanta outro melhor que eu, coloca aqui no lugar e a igreja segue. Sabe o que é o problema? É que às vezes a gente acha que a igreja vai acabar se a gente deixar de fazer a obra. Não, eu não quero saber desse ministério mais não. Eu vou entregar, eu estou muito cansado. As pessoas não me valorizam. Aí você vai lá e entrega. Sabe o que, que acontece? Deus levanta outro melhor do que você, com coração mais rendido, com coração mais entregue. Às vezes a gente acha, e a maioria das pessoas que largam de fazer o que Deus chamou elas para fazer, elas acham que a igreja vai parar depois daquilo. E muitas vezes, quando elas veem que a igreja continua, apesar dela ter desistido, e Deus levanta outras pessoas, ela começa a entender que não é por ela, não é por nós, nós somos apenas vaso, mas o que tem de fato valor é o que está dentro de nós. O que tem valor é o Espírito Santo que eu e você carregamos. É por isso que nós não somos consumidos, é por isso que ainda não veio o juízo de Deus, porque existe vasos cheios da presença dele ainda nos dias de hoje. É por causa disso. O valor que foi mencionado é o valor do que estava dentro, era o valor daquele perfume. Você não vê, não tem menção de quanto custava esse vaso, porque é insignificante. Tem a sua importância, carrega alguma coisa dentro, mas é simplesmente um recipiente. Não é tão importante quanto o que tem dentro. Vocês estão comigo? Vocês estão entendendo o que, eu estou tentando passar? O que importa é o que tem dentro de nós. o que nós temos colocado dentro de nós, do que nós temos nos alimentado, o que nós temos pedido para Deus, o que nós temos visto, como tem sido a nossa alimentação espiritual durante a semana. Como nós temos feito, o que nós temos exercitado, o que nós temos feito durante a semana com a nossa vida. Hoje aqui nós vamos nos encher, nós estamos nos enchendo. Nós adoramos a Deus, nós pulamos na presença dEle, nós adoramos Ele, nós ofertamos a Ele, nós estamos aqui agora ouvindo o que é que Ele tem para falar. Mas daqui a alguns minutos você vai sair por aquela porta, e como vai ser a partir daí? Você vai diariamente esvaziar aquilo que está dentro do teu vaso? Ou você vai continuar enchendo lá na tua casa, cada dia um pouco mais, cada dia um pouquinho mais, cada dia eu vou repor um pouco do que tem dentro do meu vaso, para que o meu vaso não fique seco? Ou você vai esperar chegar aqui no final de semana de novo para você se encher? E se um dia não houver mais essa igreja, e se um dia nós não pudermos reunir aqui mais, o que você vai fazer? Como você vai fazer para se encher? Não há menção sobre o valor do vaso, o que foi usado para ungir era o que estava dentro. O vaso em si não unge nada, o vaso em si não tem poder para nada. E eu não estou aqui dizendo que nós somos inúteis, não, nós temos o nosso valor, mas o nosso valor é inferior ao que tem dentro de nós. Irmãos, às vezes nós vivemos uma vida em que a gente quer ser o centro. Nossa, vai vir um pregador, vai vir alguém que libera a palavra, alguém que é profeta, e a gente fica ali. E não é errado você querer que Deus use alguém para falar com você. Deus ainda tem profetas na terra, Ele ainda usa pessoas. Mas às vezes nós temos o engano de achar que todo o culto vai acontecer para que alguém entregue a palavra para a gente, para que algo aconteça. Nós não somos a centralidade do universo, nós não somos o centro das coisas. Nós temos sim valor, mas o nosso valor é para ser recipiente de algo muito maior. Deus te chamou, Deus me chamou para nós sermos recipientes, para nós levarmos um conteúdo valiosíssimo, que custa muito mais do que $39,000. Mas um valor que, quando ele é derramado, e para ser derramado, e aqui eu entro, para ser derramado precisa ser quebrado. Para ser derramado você precisa destruir você mesmo, o seu eu, o seu ego, as suas crenças. Para ser derramado você tem que quebrar, e não é quebrar só a pontinha e depois ficar um pouco para ser reutilizado, é jogar no chão, é quebrar de uma vez, para que aquele perfume ele possa inundar todo o ambiente que você está. As pessoas às vezes estavam lá na cozinha, as pessoas talvez estavam na área do lado de fora, mas a fragrância inundou aquele lugar a ponto deles entrarem todo mundo. O que é que está acontecendo aqui? O nosso perfume precisa ser exalado, o perfume de Cristo dentro de nós precisa ser exalado, e para ele ser exalado eu preciso quebrar. Você precisa quebrar. É por isso que é tudo ou nada. Não dá para a gente ficar, eu carrego a presença de Deus, mas não estar exalando essa presença de Deus para outras pessoas. Eu sempre digo isso, você tem contato com pessoas que eu não tenho, você conhece pessoas que eu não conheço, você trabalha com pessoas que talvez nunca vieram aqui dentro. Então você é o vaso que precisa ser quebrado, para que o perfume dentro de você, para que o Espírito Santo dentro de você alcance essas pessoas. Não espere que o pastor vai fazer tudo, não espere que o líder do teu GF vai fazer tudo. Tem coisas que acontecem aqui que às vezes eu nem fico sabendo, nem chegam em mim, mas você é vaso assim como eu. Como eu falei, talvez a rigidez é diferente, talvez a forma de ser desenvolvida é diferente, talvez o formato, o modelo, talvez isso é diferente, a capacidade de ter coisas dentro é diferente. Mas todos nós, sem exceção, eu e você, a começar por mim, nós somos vasos. E essa palavra eu já tenho ela há muito tempo. E eu ontem olhando e Deus falando comigo sobre ela, eu falei: Deus, eu já entendi. Eu preciso quebrar de novo. Eu preciso me quebrar de novo. Porque vira e mexe a gente fica rígido de novo. Vira e mexe a gente acha que a gente não precisa mais. Vira e mexe a gente acha que está tudo bem. A gente abaixa a guarda, a gente relaxa, a gente fica meio displicente, a gente fica meio disperso. E aí o Espírito Santo vem e incomoda o nosso coração, dizendo: você está precisando se quebrar de novo. Você está precisando virar um monte de caquinhos de novo. Porque do jeito que está, você não está exalando o perfume de Deus. Irmãos, a nossa vida ela fica muito tranquila. A gente chega nesse país, a gente muda de lugar e a gente vai, e no começo a gente é tão difícil, a gente se apega a Jesus, tudo é Jesus, para onde a gente vai é Jesus, o que a gente fala é Jesus, o que a gente faz é Jesus, e a nossa vida vai ficando tão boa, a nossa vida vai ficando tão tranquila, e a gente começa a esquecer Jesus, a gente começa a achar que o vaso é mais importante do que o conteúdo que está dentro dele. A gente começa a olhar para o vaso e fala: nossa, olha como eu estou bem, olha como eu estou grande, olha como eu consigo segurar o que está dentro de mim, olha como eu consigo suportar a quantidade de perfume que tem dentro de mim. Não! E às vezes precisa de Deus, numa manhã como essa, dizer: você precisa quebrar o teu vaso. O perfume só vai ser exalado da sua vida, só vai alcançar outras pessoas se você decidir quebrar o teu vaso. Jesus não menciona sobre o vaso. Os que reclamaram não fizeram conta do vaso. O que há valor em nós, de fato, é o que está dentro de nós. A Bíblia conta a história do rei Saul, e ela vai dizer que não havia ninguém que chegasse ou que passasse dos ombros de Saul. A Bíblia diz que ele era de boa aparência. A Bíblia diz que ele era forte, de boa fama, uma boa família. Ele tinha uma estatura boa, ele tinha um porte físico bom, ele tinha boa fama, ele tinha boa família. Ele era um excelente vaso. Ele era um vaso muito bom, que tinha uma boa capacidade, mas não se quebrou diante do Senhor. Não se quebrantou diante do Senhor. Do outro lado nós temos Davi. A Bíblia diz que ele era um menino raquítico, fraco, pequeno, ruivo e queimado do sol. Algumas versões trazem essa especificação: ruivo e queimado do sol. Eu fico imaginando aquele menino ferruginha, todo cheio de pintinha, sem muito bela aparência. Aquele que foi de repente esquecido até pelos pais. Peraí, não é nenhum desses filhos, não tem mais, porventura você não tem mais filhos. Aí o pai lembra: ah, tem sim, tem o mais moço, mas ele está trabalhando, ele não está aqui. Não, pois vai chamar, que a gente só vai comer depois que ele chegar. Mas alguém, um vaso talvez pequenininho, um vaso talvez, sabe aquele que fica tortinho? Aquele que o pessoal da olaria até descarta: não, esse aqui não serve, esse aqui está bem. Ei, deixa eu te falar uma coisa. O vaso torto que não serve para olaria, nas mãos do Senhor, ele carrega um perfume extraordinário. Não importa, irmãos, todos nós somos vasos tortos, cheios de rachadura, cheios de dificuldade, mas nas mãos do Todo-Poderoso, eu e você podemos carregar e carregamos um perfume de excelência. Um perfume aonde eu e você quebramos, nós exalamos o perfume dele aonde nós estivermos. Um vaso que carrega algo precioso dentro, para que o valor seja do que tem dentro e não do que está externo. Externamente nós podemos estar até mal, externamente nós podemos estar até rachados, externamente nós podemos estar até um pouquinho tortos, externamente nós podemos estar esteticamente falando, as pessoas nem vão dar muita bola para a gente. Um dia eu conversava com alguém e a pessoa falou assim: olha, eu abandonei, eu não quero acreditar no meu chamado, eu não quero continuar no meu chamado, porque um dia eu peguei o microfone e eu falei algo que eu fui meio infeliz, ou o meu jeito de falar, o meu sotaque, o meu tom de voz, eu não sou muito bom com as palavras e tudo. E aí alguém fez um comentário, me criticou e aquilo me bloqueou. Irmãos, eu entendo que E eu sempre falo isso aqui: tem gente muito melhor do que a gente, tem pessoas muito mais eloquentes do que a gente, tem pessoas muito mais estudiosas do que a gente, tem pessoas com muito mais conhecimento, intelecto do que a gente. Mas Deus decidiu usar vasos imperfeitos como eu e você, para levar o evangelho dele para essa cidade, para falar do amor dele para essa cidade. Você acha que Deus não poderia levantar outras pessoas? Você acha que Deus não poderia levantar outros pastores? Você acha que Deus não poderia levantar outros obreiros, outros ministros de louvores? Mas Deus decide levantar eu e você, cheios de imperfeições, cheios de dificuldades, para que a glória seja dele e não nossa, porque o que tem valor é o que está dentro de nós. Davi era conhecido pelo coração, segundo o coração de Deus. E aqui nós chegamos a um ponto: a adoração tem preço. Ai, pastor, mas como assim? Vir à igreja aqui é de graça, vir à igreja aqui não paga nada. Colocar um louvor no meu carro, colocar um louvor lá na minha casa, não tem preço, eu não pago nada para isso. A oração tem preço, a adoração tem preço. Tem preço da nossa timidez. A adoração tem preço da nossa dificuldade em se expor. A gente não quer se expor, porque se sai um vídeo nosso na internet pulando aqui enquanto a gente está adorando, o que que as pessoas vão falar de mim? Se sai um vídeo na internet de eu falando línguas estranhas e rodando e girando, o que é que vão falar de mim? Mas sabe, irmãos, é estranho, porque para quem gosta aqui de futebol, ou quem gosta de um determinado tipo de música ou alguma coisa, a gente não se importa. Quando o nosso time faz gol, a gente não se importa em celebrar. Quem já foi no estádio sabe: se você não pular, as pessoas te jogam para cima quando o time faz gol, ou quando um goleiro faz uma grande defesa. E aqui, ao invés da gente ser jogado para cima pelo quem está do nosso lado, a gente olha com um olhar de desprezo. A gente olha: meu Deus, mas para que tudo isso? Para que dar glória alta desse jeito? Para que falar aleluia alto desse jeito? Deus não é surdo. É, meu irmão, Deus não é surdo, mas a adoração, ela custa. A adoração, ela precisa custar de nós algo. Essa mulher custou 39 mil dólares, 300 denários, mas para ela o mais importante e o principal que custou foi as críticas daquelas pessoas que não entenderam o que aquela mulher estava fazendo. Vai ter gente que não vai entender o que você está fazendo. Vai ter gente, e talvez dentro da própria igreja, que vai criticar o que você está fazendo. Vai criticar o teu jeito de adorar. Vai criticar o teu jeito de dar glória. Vai criticar o teu jeito de se entregar a Jesus. Deixa eu te falar: o vaso é individual, quebra o teu. Quebre o teu, não se importa. É tudo ou nada. Nós podemos estar perdendo tempo aqui simplesmente querendo viver uma vida mais ou menos. A Bíblia diz assim: olha, eu tenho algo contra vocês, escrevendo às igrejas da Ásia. Eu considero que vocês são mornos. Quem dera fosse frio ou quente, porque morno eu não suporto. Eu estou a ponto de vomitar da minha boca. Deixa eu te falar uma coisa: para de perder tempo na tua vida cristã. Não interessa quanto tempo você tem de crente, pare de perder tempo. Ou é tudo ou é nada. Ou você pega o teu vaso e quebra ele de uma vez, ou não adianta você ficar aqui numa vida mais ou menos. Quebra o teu vaso hoje, porque o que de fato tem expressão, o que de fato vale, é o que está dentro de você. Quebra o teu vaso hoje. A adoração tem um preço. É preciso se preparar. Como eu falei no início, eu não sei se essa mulher gastou anos, dias da vida dela, um ano, mais de um ano, não sei. Ela gastou um tempo se preparando. Ou eu não sei se ela recebeu aquilo de presente, mas ela decidiu sacrificar aquilo que estava na mão dela. Mas a adoração daquela mulher teve um preço, assim como a minha e a tua adoração também tem um preço. É de graça, vir aqui é de graça. Adorar no teu carro é de graça, adorar na tua casa é de graça. Agora vai te custar algo, vai te custar um sacrifício, vai te custar ser chamado de louco, vai te custar ser chamado de fanático, vai te custar alguma coisa. Não se engane. E sabe o que é o principal? Vai te custar críticas. Vai te custar críticas, porque as pessoas não suportam a adoração de alguém sincero. Os próprios discípulos, dentro da própria igreja, quem deveria estar copiando. Você sabe de uma coisa, irmão? Sabe quem vai criticar você? Quem está fazendo menos que você. Quem está se entregando menos que você. Quem ama Jesus menos do que você. Aí vai vir críticas. Porque daqueles que estão no mesmo nível, ou nível superior, vai lá e fala assim: é isso aí. Continua. Continua buscando a Deus. Estou gostando de ver. Segue buscando Ele, encosta em você e quer adorar junto, e quer glorificar junto. Porque esse negócio, irmão, se tem um negócio que passa é adoração, se tem um negócio que passa é glória. O do teu lado começa a dar glória, você já sente a presença de Deus, você começa a dar glória também. O de lado começa a aplaudir a Jesus, você começa a sentir a presença de Deus, você quer aplaudir também. Um vai juntando o outro. Nós somos aqui um monte de brasas vivas no altar, não tem ninguém melhor do que o outro. Nós somos todos vaso aqui, e se nós todos quebrarmos o nosso vaso, não só aqui dentro, mas principalmente lá fora, o perfume vai incendiar essa cidade. Nós somos vaso. Não venha só por vir. Ah, eu vou lá no culto hoje, porque hoje é domingo. Eu preciso estar ali, eu preciso ir lá. Já tem 3 domingos que eu não venho, aí o pastor vai sentir minha falta. Ele... Não, não. De verdade, entendo o que eu vou falar aqui. Eu tenho um perfil diferente, um perfil pastoral diferente. Quem está ligado aí nos 5 ministérios, apostólico, pastoral, de ensino, profético e falta um, evangelismo, 5. O meu perfil é apostólico. Então você não vai me ver ligando para as pessoas: ô, fulano. E não é falta de amor, viu, gente? Não é falta de cuidado pelas pessoas. Mas aqui nós somos, semana passada nós estávamos em quase 200 pessoas aqui. Como é que eu vou conseguir ver quem não estava, quem não estava, e vou ligar para alguém? Às vezes você lê, você vê alguém, e tudo, aí você manda uma mensagem, pergunta, mas não é todo mundo, a gente não consegue fazer isso. Se você está ausente, esperando eu ligar para você, irmão, talvez eu vou te decepcionar. Não é o meu perfil. Claro, se eu soubesse, você está com algum problema, chega até nós, você está com um problema, você está com alguma questão, claro, a gente vai ligar, a gente vai visitar, a gente vai estar junto. Mas tem gente que falta no culto só para ver se alguém vai dar a falta dele. Pelo amor de Deus, irmão, não vem só por vir, não. Você já dirigiu, você já tirou teu carro da garagem, você já pôs uma bela roupa para as mulheres, já fizeram uma bela maquiagem. Aí você vem para cá, você está diante da presença do Rei dos Reis, e você vai economizar. Você não vai quebrar o vaso. Você vai ficar aqui, ó, jogando de conta gota, porque o gargalo aqui do vaso não deixava aquele óleo, aquele perfume cair tudo de uma vez. Aí você vai ficar economizando aqui só de conta gota? Não, irmão, hoje é dia de quebrar o vaso. Hoje é dia de derramar na presença de Deus, de colocar tudo diante do altar, de colocar a tua vida diante do altar. É dia de quebrar o vaso e não sobrar nem um pedaço para colocar alguma coisa dentro. Não! Amanhã o oleiro faz de novo, ele refaz tudo de novo e coloca a presença dele dentro de novo. Mas hoje é dia de quebrar o vaso, hoje é dia de não economizar diante de Deus. Hoje é dia de uma vez por todas nós pagarmos o nosso preço em adoração. E vai ter crítica, irmão, vai ter crítica, pode ter certeza disso, vai ter crítica. Mas é você e Deus. E olha o que o Senhor diz a respeito dessa mulher: por que vocês estão perturbando essa mulher? Sabe quando vier a crítica? O próprio Senhor vai dizer: para que você está perturbando ele? Para que você está perturbando ela? Você não está dando glória, rapaz? Você não está adorando? Para que você está perturbando ele? Para que você está perturbando ela? Deixa ela em paz. Ela praticou uma boa ação para comigo. Pois os pobres vocês sempre terão consigo. Olha Jesus dizendo. Jesus estava sendo insensível. Muita gente vai olhar e fala: nossa, Jesus estava sendo muito insensível. Não, irmão. Jesus está dizendo assim, ó: tem coisa que sempre vai ter que ter. Sempre vai ter que ter. restaurante aí, vai ter todo domingo, vai ter toda semana. Aí o culto passa um pouquinho do tempo, a gente já fica preocupado. Jesus está dizendo, mas vocês, mas a mim, vocês nem sempre terão. Isso aqui é uma verdade para nós. O Espírito Santo nós nem sempre teremos. Nós temos que aproveitar. Nós temos que aproveitar. Sabe aquela música que diz que eu sinto uma unção pelo ar? Deus está decidindo deixar uma unção no ar sobre a nossa igreja domingo após domingo. Não perde não, irmão. Não perde essa onda que está indo aqui não. Vamos entrar dentro dela. Não perde essa atmosfera que Deus tem dado para nós, louvor até louvor. Aí você chega na quarta música. Não, irmão, pelo amor de Jesus Cristo, deixa eu te falar uma coisa. Se você for pegar um avião e você chegar atrasado, você vai perder o voo. Porque aqui na igreja você tem que chegar atrasado. Misericórdia, Jesus. Se organiza, meu irmão. Nós temos nosso café que começa às 9, vai até 10h15. Aí você chega 10h20, quer ir lá comprar, a irmã fala que não pode vender, você fica bravo com a irmã. Não, não é para vender, eu já falei que não é para vender. Chega mais cedo, criatura. Sabe por quê? Porque na hora que começar aqui, ó, nós já estamos juntos. Nós já estamos em adoração junto. Nós já estamos glorificando junto. Você chega no meio, você já perdeu a metade da bênção. Se esforce. Lembra que eu falei que custa? Adorar custa. Uma verdadeira adoração custa, dá trabalho, precisa de esforço. A pastora Tainara está lá em Atlanta, e eu estou com as duas crianças. Irmão, eu acordei com o Adam me acordando, era 7h50 da manhã. Eu falei, Jesus Cristo, respirei fundo, falei, amém, Senhor, vamos lá, que se eu tivesse deixado para acordar umas 8h30, talvez não desse tempo. Dá trabalho, irmão. Aí você arruma um pente de cabelo, arruma outro pente de cabelo, faz o leite, mamar e tal, e arruma você. Dá trabalho mesmo, irmão. Eu sei que dá trabalho. Mas faça o possível para estar aqui sempre. Não venha só por vir. Pague o preço da adoração, dê o seu glória. Eu quero concluir dizendo assim, ó, quebrar o vaso é o que o Senhor espera de nós hoje. Não é só derramar um pouquinho. Derramar um pouquinho, tem um monte de gente derramando. Derramar um pouquinho, tem muita gente fazendo. Mas o Senhor nos chama hoje para quebrar de uma vez por todas. Sabe por quê? Porque daí não tem jeito de juntar de novo os cacos. Só o oleiro pode juntar os cacos depois. Quebra mesmo. Sabe, quebra a ponta de você. Peraí, essa parte é da onde? Sabe quando você compra um quebra-cabeça de 1000 peças que você não sabe por onde começa? Você tem que pegar aquela que é do canto. Aí você começa, fala, e agora? Quebra a ponta de... Não tem jeito, como é que eu junto isso aqui de novo? Deixa o perfume que está dentro de você exalar para outras vidas. Deixa o perfume que está dentro de você. Às vezes Deus te dá uma palavra, você fala, essa aqui eu vou guardar. O dia que o pastor me der... Não. Sabe uma coisa que eu aprendi lá em Utah? Lá no início, quando a gente estava começando a pastorear, Deus me dava uma palavra, às vezes na segunda-feira, na terça, eu ficava assim, essa aqui vai ser a de domingo. E a gente tinha uma oração que era todo dia ao meio-dia pelo Zoom. E aí eu ficava segurando aquela palavra que eu achava que ela era muito boa para o Zoom. Falava, não, essa aqui tem que ser para domingo. Um dia eu aprendi para Jesus, não, o que eu te dou hoje é para hoje, o maná é diário. O que eu estou te dando para hoje é para hoje, compartilha. Ah, pastor, mas eu não tenho ninguém para falar, pega teu celular aí, ó. Abre a câmera aí, começa uma live, começa a falar. Se uma pessoa for tocada pelo que você falar, através do que Deus te deu, já valeu a pena. Amanhã é outro dia, amanhã ele te enche de novo, mas o que está dentro hoje, já joga para fora, já quebra teu vaso hoje, porque amanhã ele refaz tudo de novo.
Glória a Deus.
Se coloque em pé. Hoje nós somos convidados pelo Senhor a quebrar o nosso vaso, é tudo ou nada. Tem uma frase que eu gosto muito que diz assim: nem todo barulho é avivamento, mas não existe avivamento sem barulho. Irmãos, eu não quero fabricar nada. Essa tem sido a frase que eu tenho falado para Deus assim, em toda a minha oração praticamente. Nós não queremos fabricar um avivamento. Avivamento não se fabrica. Eu não ligo para a Rebeca durante a semana e falo assim, escolhe só aquelas músicas de poder para a gente poder fabricar um ambiente de avivamento. Não. Eu nem interfiro, eu nem vejo as músicas que são escolhidas. O dia que tem gente que vai pregar aqui, eu nem converso com a pessoa o que, é que vai ser feito. Mas você já parou para pensar que de um tempo para cá o Senhor está alinhando as coisas? Parece que tudo que fala é avivamento. Parece que tudo que diz é avivamento. Parece que tudo que Deus comunica é avivamento. Irmãos, eu já falei para algumas pessoas, eu queria, sabe, às vezes eu queria viver uma vida tranquila. Pastorear, ser aquele pastor aqui, ó, vai ensinar as ovelhas, tranquilo. Irmão, mas Deus não me chamou para isso. Todo lugar que eu vou, toda igreja que Deus me dá a oportunidade de pastorear, e essa é a segunda, sempre é avivamento, fala sobre avivamento, prega sobre avivamento, eu vou derramar avivamento, eu vou tocar sobre a cidade, irmão. E aí você pensa, pastor, mas lá em Utah não aconteceu, irmão. Na Meca dos Mormons, uma igreja em pleno parque, debaixo das árvores, reunindo 120, 130 pessoas, se isso não é avivamento, eu não sei o que é. Deus vai trazer um avivamento sobre nós e sobre a cidade de Orlando, eu creio nisso, e eu e você vamos fazer parte disso. Isso não é exclusivamente da MSBN, eu não estou aqui dizendo que nós somos melhores do que ninguém, mas nós estamos dentre aqueles que fazemos parte daquilo que Deus vai fazer, isso você pode ter certeza. Eu faço parte, você faz parte, porque nós somos vaso. O que tem de valor é o que está dentro de nós. Não, o valor não está em mim, o valor não está em você, mas o que está dentro de nós é o que tem valor para impactar muitas vidas. A Bíblia diz: mas a mim vocês nem sempre terão, nem sempre nós teremos o Espírito Santo com a gente. A Bíblia diz que vai chegar um determinado momento que o Espírito Santo e nós vamos ser retirados desse lugar. Então aproveita para dar glória hoje, aproveita para glorificar Jesus hoje, aproveita para dar o teu melhor para Jesus hoje. Não importa o que vão falar de você, não. A gente já deixa o clima mais sem luz aqui, é justamente para você ter liberdade de adorar a Deus de um jeito que talvez você não adoraria. E aqui você tem gente do seu lado, e eu quero que você pergunte para essa pessoa do seu lado: se eu der glória, você dá glória comigo? Se eu adorar, você adora comigo? Se eu falar aleluia, você fala comigo? Se eu falar em mistério, você fala comigo? Ah, irmãos, nós é melhor serem dois do que um. Nós somos igreja, e igreja não é um povo só, uma pessoa só. Somos todos juntos. Oh, aleluia! Aleluia! Quando derramou este perfume sobre o meu corpo, Jesus está dizendo, ela o fez a fim de me preparar para o sepultamento. Aquela mulher está me enxergando coisas que aqueles homens, discípulos, que andavam com Jesus, não estavam enxergando. Irmão, a pior coisa é você falar simplesmente para nós homens: amor, onde está tal coisa? Ela fala, está lá, assim, não está não. Aí acontece um mistério que você chega lá, um passe de mágica, o negócio está lá. Eu acho que ela vai antes, coloca lá, depois ela volta e chega lá, está lá, sabe? A pior coisa é você não enxergar algo que está óbvio. Aquela mulher estava enxergando algo que para ela era óbvio, mas para aqueles homens não era. Se você não está enxergando o que Deus está soprando sobre essa cidade através de nós, e o que Deus está soprando aqui nessa igreja, deixa eu falar para você, abra os teus olhos, está óbvio. Tá óbvio, não é, aqui não é igreja de pessoas que vem para dar só o médio para o Senhor. Eu já preguei essa palavra aqui, que eu tenho uma mensagem que é: você não foi criado para mediocridade. Quando nós falamos mediocridade, não é uma palavra pejorativa, mediocridade significa mediano. Nós não fomos criados para dar o mais ou menos para o Senhor, nós fomos criados para dar o extraordinário para Ele. Aquela mulher estava vendo coisas que os discípulos não estavam vendo. Pede para o Senhor abrir os teus olhos. O que é que você não está vendo? Uma atmosfera de adoração, uma atmosfera de avivamento que Deus tem trazido sobre essa igreja. Pastor, não estou sentindo nada. Então hoje é o dia de você abrir os teus olhos, de você quebrar o teu vaso e pedir ao Senhor para que você faça parte desse movimento. E Jesus termina dizendo: eu lhes asseguro que em qualquer lugar do mundo inteiro onde este evangelho for anunciado, também o que ela fez será contado em sua memória. Irmãos, vamos ter que falar da gente daqui uns anos. Se Jesus não voltar, vamos ter que falar de um grupo de imigrantes que se reuniam aqui nos Estados Unidos, buscando pela presença de Deus. Um grupo de pessoas que não desistiu de buscar o avivamento. Ah, pastor, mas se o avivamento não vier, nós vamos morrer buscando o avivamento do Senhor. Eu decidi na minha vida, eu não vou desistir, eu não vou parar de buscar. Eu quero fazer parte de uma igreja aonde o avivamento e a presença do Senhor é real, a ponto de pessoas se levantarem de cadeiras de rodas, a ponto de cegos entrarem e saírem enxergando, a ponto de surdos serem curados, a ponto de pessoas com câncer serem curadas e os médicos não entender nada. Eu quero fazer parte de uma igreja que quebra o seu vaso diariamente para o Senhor. Nós vamos louvar Jesus. E essa palavra é para todo mundo. Para todo mundo. Então eu gostaria que você orasse ao Senhor pedindo: Senhor, quebrar o vaso é uma decisão minha e sua. Tua esposa não pode quebrar por você. Teus filhos não podem quebrar por você. Os teus pais não podem quebrar por você. Quebrar o vaso é uma decisão exclusivamente sua. Você vai precisar pegar ele. E às vezes você vai ter dó, porque é tudo que você tem. E às vezes a gente se apega a tudo que a gente tem, e a gente não quer quebrar. Mas ninguém pode fazer isso por você. Romper na sua adoração, romper no seu estilo de adorar, romper diante do Senhor, somente você pode fazer. Quem vai encher o vaso é Ele. Quem vai fazer o perfume exalar é Ele. Quem vai ser ungido é Ele. Ele é o merecedor da nossa adoração. Então quando você pensar assim: ah, não vou dar glória não, porque eu não sei o que é que vão falar de mim. Ah, eu não vou dar glória não, porque é meu jeitão assim mesmo. Ah, eu não vou dar glória não, porque eu acho que do jeito que eu estou aqui, tranquilinho, é suficiente. Lembre-se que é a Ele que você está dando resposta. Não é a mim, não é a pessoa do seu lado. Agora, se o Deus Todo-Poderoso não merece o teu glória, não merece a tua adoração. Ah, irmão, eu demorei demais em entregar minha vida para Jesus, para o ministério pastoral. Eu não me importo de sair daqui rouco todo domingo, se for o caso. Eu não me importo de deixar minha vida ser gasta pelo Evangelho, porque o que eu quero é quebrar o meu vaso todos os dias. Todos os dias eu quero me colocar diante do Senhor, quebrando o meu vaso para adorar Ele sem reservas, sem medo, sem vergonha, sem jeito nenhum, sem nenhuma preocupação do que vão pensar de mim. Nessa manhã, quebre o teu vaso diante do Senhor. Decida quebrar o teu vaso. Reconheça o que realmente tem valor. E não se importe com os julgamentos. Quebra o teu vaso nessa manhã.
Eu te entrego tudo que existe.
Diga isso para o Senhor. Não é muita coisa, Senhor. Não é, é só um vaso, Senhor. É um vaso pequeno. É um vaso imperfeito, Senhor. Mas tudo que há em mim, Senhor Deus, tudo que há em nós, nós entregamos ao Senhor. Tem gente muito melhor que a gente. Tem gente muito mais capacitada. Tem gente muito mais inteligente. Tem gente com muito mais recurso. Mas nós nos entregamos, Senhor. Pequeno do jeito que a gente é. Nós entregamos tudo, Senhor, sem reservas ao Senhor, Pai. Recebe tudo. Eu te entrego tudo, Senhor. Aleluia, Jesus. A Bíblia diz que o Senhor estava debruçado à mesa. Nós quebramos o nosso vaso diante do Senhor agora, Pai. Diante da mesa do Senhor, dentro da casa do Senhor, nós quebramos o nosso vaso agora. O vaso dos nossos pensamentos, das nossas emoções, das nossas vaidades. O vaso, Senhor Deus, do nosso ego. O vaso do nosso eu, nós quebramos diante do Senhor. É pouco, Senhor. Como diz essa canção, é pouco. Mas nós entregamos tudo o que há em nós. Nossas famílias, nossa vida profissional, nossa vida financeira, a criação dos nossos filhos, o nosso matrimônio, a nossa vida imigratória. Ó Deus, nós entregamos tudo diante do Senhor. Não tem nada que vai ficar no nosso domínio, na nossa mão. Tudo é Teu, Senhor. Nós quebramos o vaso agora. E lá fora amanhã quebramos de novo. E na terça-feira quebramos de novo. E na quarta-feira quebramos de novo. E na quinta quebramos de novo. E na sexta de novo. E no sábado de novo. E no domingo de novo. Porque o Senhor tem sempre algo novo para as nossas vidas, Senhor. O Senhor sempre faz algo novo. O Senhor sempre faz algo novo. E que não falte unção. Que não falte óleo. Que não falte, Senhor Deus, azeite sobre a vida do Teu povo, Senhor. Em nome de Jesus, todos que quebraram o seu vaso aqui nessa manhã, Senhor, que haja abundante, Senhor, abundante perfume do Senhor em suas vidas, e que a história, a nossa história, a história da igreja, desta igreja, ela seja contada, Senhor Deus, por um povo, a respeito de um povo que não se furtou, que não se acovardou em te buscar, que não se importou do que as outras pessoas iriam dizer, mas que decidiram entregar tudo nas Tuas mãos, reconhecendo que o Senhor é tudo. Então o Senhor merece tudo. Nós entregamos, Senhor Deus, nossa vida diante do Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aplauda o nome de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus. Nós já vamos encerrar. Pode permanecer de pé. Glória a Deus. Deus te abençoe, que você tenha uma semana extraordinária na presença do Senhor. 6 às 7 da manhã, nossa oração aqui, segunda a sexta, em nome de Jesus. Deus abençoe.